Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém? Nós temos falado esses dias Deus tem nos falado, de que mesmo, Iraci? Sobre a vida, né? Deus tem nos falado sobre a existência de dois tipos de vida. Não é só uma vida, né, Iraci? Deus tem falado conosco sobre a existência de dois tipos de vida. Uma vida que é a vida normal e uma vida que é a vida eterna. Sobre isso que Deus tem nos falado esses dias. Quarta-feira, reunião de casais, tal, etc. Então, nós estamos procurando, através das Escrituras, esclarecer para a igreja detalhes a respeito disso, a respeito dessa verdade, que é a existência dessas vidas. Se nós não prestarmos atenção, se a gente não estiver muito atento, acaba passando despercebidamente. Mas existem essas duas vidas. Existem dois tipos de vida. Não é? Por isso é que Deus manda que a gente não durma, que a gente abra os olhos, que a gente esteja atento, né? Esteja acordado, exatamente para que você possa perceber a diferença que existe entre uma coisa e outra, começar a discernir realmente uma vida da outra. Então é isso que Deus tem falado conosco esses dias. Né? Existe essas duas vidas. Então nós mostramos através de várias passagens, estou dando uma resumida, porque tem o pessoal que vem domingo, né? Então nós estamos querendo colocar o pessoal de domingo a par, né, das demais palavras que foram ministradas nesses dias. Então abre a sua Bíblia aí, por favor, em 2 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amém? Está valendo para todo mundo. Todo mundo. Então está assim. Adriana? Está aí. Adriana está ali. Amados, capítulo 3, versículo 1, não é isso?
Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Amém. Ponto. Volta e lê novamente. Lê novamente, porque se eu perguntar aqui, tem algumas pessoas aqui, elas não vão saber nem que página nós estamos lendo. Entendeu? Então vamos ler novamente. Aqueles que estão dormindo, por favor, acordem, né? Pega sua Bíblia, abra sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, entendeu? E Deus ainda chama de amado. Vamos lá.
Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero.
Então, Deus está nos despertando. Deus está nos acordando. Ele está... Agora tome de lá, né? Ou então comprar mais pilha, né? Também. Então, voltando aqui, amados. Deus está aqui, então, nos despertando, nos acordando, falando para nós, nos exortando. A respeito exatamente da existência desses dois mundos, né? dessas duas vidas. Uma vida é essa vida que nós vivemos aqui, e a vida eterna, que é uma outra vida completamente diferente. Uma vida onde as coisas serão completamente diferentes do que a gente vive hoje. Então ele fala aqui, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas. Então na primeira ele exortou também. Na segunda, ele repete a mesma coisa, porque ele, se ele não estivesse dando importância, se ele não estivesse dando muito valor, ele estaria repetindo na segunda carta o que ele falou na primeira. Então ele fala, em ambas as duas, né? As quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos profetas. Então, o que nós estamos falando hoje vem sendo falado pelos profetas desde lá do começo. Então, os profetas já haviam falado isso. Às vezes é porque a gente não lê os profetas. Porque se nós lêssemos os profetas Isaías, Jeremias, veríamos que eles também falaram a respeito dessas coisas. Então foi falado por Jesus, pelos profetas, pelos apóstolos, está sendo falado agora por nós. E, quer dizer, quando chegar a hora, chegar o momento, eu acho que ninguém vai poder dizer. Ninguém vai poder dizer que não sabia, ou que não tinha conhecimento, ou que não entendeu, porque está exaustivamente lembrado, falado a respeito desse dia, dessa nova vida, do que Deus tem realmente preparado para nós. para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Então, o que, que vai acontecer? O que, que está acontecendo? É que a coisa demora. É uma maneira de Deus provar o habitante da terra. É exatamente essa demora. É, a coisa é demorada. Interessante. A gente pensa que é demorada, mas na verdade não é. A Terra tem milhões, bilhões de anos. A Terra tem. O pecado entrou no mundo tem só 7 mil anos. Tem 7 mil anos que o homem passou a morrer. Então, milhões de anos e 7 mil, só 7 mil. 7 mil para Deus é uma semana. É uma semana. Então não é nós é que pensamos que é demorado. Porque a nossa visão do tempo é diferente. Presta atenção no que eu estou fazendo. A Terra tem... Isso. Milhões de anos. A formação da rocha, a formação do universo, isso é de milhões de anos. Se for analisar, pensar, você vê, esse dia passou uma reportagem a respeito do Vietnã, foi no Globo Repórter, se não me engano. Mostrava ali no Vietnã uma baía. Não tinha quantas ilhas mesmo? Quem assistiu? Mas é alguém aqui comentou isso comigo aqui. Hã? Fernanda, assistiu, Fernanda? Quantas? Não assistiu, não? Não lembra? Eu sei que é uma coisa fantástica, considerado patrimônio, inclusive, da humanidade. Aquela ali no Vietnã. No Vietnã, se não me engano, né? Então, uma coisa realmente maravilhosa. É uma das maravilhas do mundo. Uma coisa fantástica. Tem rocha, que eles calculam o jeito da rocha lá, você olha assim, você imagina assim, uma coisa fora do comum. E eles imaginam que aquelas rochas foram formadas há milhões de anos. Não sei quantos milhões de anos. Aquelas rochas foram formadas. A água, né, foi batendo e formando, a água foi batendo e foi formando aquela, esculpindo aquelas rochas. Então a Terra tem milhões de anos. Deus tem quantos anos? Quantos anos será que Deus tem? Né? Quantos anos Deus tem? Foi Ele que criou, Ele que fez o céu e a terra? Quantos anos Ele tem? A Bíblia diz que Deus passou por todas as gerações. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então, eu estou mostrando para vocês que às vezes você pensa que é demorado. Para nós, um ano aqui é demorado. Ultimamente está passando mais depressa. Mas, nossa, quando eu era menino, o dia não passava. Amém? Para poder chegar a hora. Jogar bola. O dia não passava. Não chegava a hora nunca. Você olha, né? era o relógio da matriz. Não tinha ninguém, não tinha relógio. O relógio da matriz batia 2 horas, 3 horas, 4 horas. E parecia uma eternidade. O ano não passava, demorava demais e tal. E hoje as coisas passam com a rapidez danada. Quando você pensa que não, já é. Nós já passamos poucos dias, nós estávamos fazendo um encontro, preparando para o encontro. Nós já estamos preparando para o novo, né? Já vem o Natal aí, já está próximo, né? Nós já estamos no mês de abril. Tem um casalzinho ali que estava preparando para se casar, já deve estar... Hã? Quase 6 meses casado, já deve estar quase nascendo o neném, né? Não está ou não? Tá não? Pois é, mas é tão rápido. Paulo Júnior estava naquela luta, casa, não casa, casa, não casa, o menino dele já está andando. É isso? Então, vocês concordam que o tempo, para nós, ele é demorado. Então, ele diz assim, que muitos diriam, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, quer dizer, quando dormiram, morreram os apóstolos, a promessa de Deus é a mesma. E permanece isso, permanece. Desde o princípio da criação, Deus vem falando. Não é? Mas cadê? Ele não vem. Enquanto ele não vem, nós vamos fazer. Enquanto ele não vem, nós vamos fazer bobagens. Enquanto ele não vem, nós vamos ficar à vontade, porque ele não vem. Não é assim? O dono da casa não vem, aí os ratos tomam conta. Não é assim? Os gatos, o rato toma conta. Não é assim? É, o dono da casa fora, a gente faz o que quer. O Deus, que é o Senhor da terra, que é o dono, que é o rei. Minha é a terra e tudo que ela possui. Ele que é o dono, que é o Senhor da terra. Ele não está. Aí o homem faz o que quer. O homem pinta e borda, né? Faz tudo o que quer e tem levado uma vida assim. Por que nós estamos levando uma vida assim? Porque nós também... temos certeza que não vem amanhã. Nós temos certeza que não vem amanhã. E nem depois de amanhã. E a gente esquece que o tempo nosso vai passando, de repente, nós morremos e acaba o nosso tempo. Porque nós temos que esperar ele agora, a prova da nossa fé. Nós temos que esperar ele agora. Nós temos que viver como se ele viesse hoje. Nós temos que viver como se ele viesse hoje. Então é assim. É a noiva esperando o noivo. A noiva esperando o noivo. Ele parece que tarda, mas ele não tarda. Ele vem. Vem? Nesse mesmo capítulo, no versículo 11, diz assim, havendo, pois, leu 10, filha, leu 10.
Mas o dia do Senhor...
Aliás, o 9.
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Então, qual a espera de Deus? O tempo que Deus dá parece ser muito grande. Ele tem dado à humanidade para que a humanidade arrependa. Então, é o seguinte, tem os espíritos. Os espíritos. Você já reparou que a Terra cada dia aumenta de quantidade de gente? Por exemplo, em 1970, O Brasil tinha 85 milhões de habitantes. Hoje, em 2013, 43 anos depois, aumentou 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. Aumentou 100 milhões no Brasil. Deve ter aumentado quanto na China, na Coreia, no Japão, nesses outros países por aí. No Brasil, eu sei que aumentou 100 milhões de pessoas. Então, cada pessoa dessa recebeu um espírito. Todos os espíritos. Espírito não morre, não, gente. Espírito não morre, não. Todos os espíritos. Que Deus criou, todos os espíritos que existiam quando o pecado entrou no mundo, quando houve o dilúvio, que apenas 8 pessoas, ficaram 8 espíritos encarnados, 8. O resto, todos os espíritos desencarnaram. Certo? Imagina vocês a quantidade de espíritos que deve ter no céu. Quantidade de espíritos não deve ser no céu. Porque quando o pecado entrou no mundo, já existia, o mundo existia milhões de anos. E o homem foi criado no começo. O homem foi criado no começo. Nós começamos a enxergar uns aos outros, ou seja, começou a malícia, o sexo. Que o homem começou a ter vergonha um do outro, achar bonito o peito, achar bonito a perna da mulher, e a mulher achar bonito o homem, etc. Isso começou há 7 mil anos. Ninguém olhava para essas coisas, não. Antes dos 7 mil, ninguém olhava para essas coisas. Essa anarquia começou depois, dos 7 mil para cá. Amém? Agora, cada criança que nasce recebe um espírito. Cada criança que nasce recebe um espírito. E um espírito diferente, que nunca vem na Terra. Um espírito que nunca vem na Terra. Ao homem foi dado morrer uma só vez. Então, presta atenção para você ver. Um espírito que nunca veio na Terra. É a primeira vez que o Josias está vindo. A não ser que você crê no espiritismo, na reencarnação. Reencarnação, Josias vem e volta, né? É isso? Na outra encarnação ele vem com pena. Né? Nessa encarnação ele vem sem pena, não é assim? Na outra ele vai mexer com uma coisa, assim, agora ele está mexendo com açougue. Mas pensa, todos os espíritos estão vindo à Terra pela primeira vez. A Iraci é a primeira vez que você vem. Certo, Iraci? Não tem a segunda vez. Então, imagina você quantos espíritos deve ter. Está lá na fila, esperando a sua vez de encarnar. Aí ele encarna, passa pela Terra, que é uma peregrinação. Então ele vem na Terra e ele vai peregrinar, ele vai passar pela Terra, onde ele está sendo provado, testado, experimentado, se ele vai ser apto ao novo mundo, o mundo que está por vir, ou se ele não vai. Porque ele vai passar pela Terra e ser testado. se ele tem condições de habitar o novo mundo ou não tem. Se ele, Deus pode confiar nele, porque Deus vai devolver a terra para o homem. A terra foi tomada. A história é essa. A terra foi tomada, passou para as mãos do diabo, de uma espécie de espírito também. Deus é espírito, diabo é espírito, nós também somos espírito. Então, nós passamos para o domínio de Satanás. Deus vai vencer o diabo, ele já venceu, mas agora ele precisa que você, que nós vençamos, que ele vai devolver para você. Mas para devolver para nós, ele precisa testar a nossa qualidade. Ele precisa testar a nossa capacidade. Então, presta atenção nisso. Você não acha interessante? Que todo espírito, nesses últimos anos, vem acelerando. A Terra, o Brasil, gastou 400 e tantos anos para adquirir 80 milhões de pessoas, e em apenas 43 anos aumentou 100 milhões de pessoas. Então parece que está acelerando, acelerando. O fim está acelerando. A Terra está enchendo de gente, está enchendo de gente. E ela vai ficar superlotada de gente. Por quê? Porque todos os espíritos que tiverem ainda não tiveram a oportunidade de passar pela Terra, vão passar. Todos. A hora que não tiver mais nenhum para descer, não tiver nenhum para descer, não é para sofrer, não. Não tiver nenhum para descer. Quando não tiver nenhum espírito mais para descer, vai fazer o quê, Ramiro? Acabou. Acabou, ué. Então aí Deus já pode terminar, já pode fechar a porta da arca, já pode fechar e acabar com... Aí ele vai acabar com... É como se fosse um outro dilúvio. Ele vai salvar a arca que simboliza Cristo e vai destruir o resto que não foi apto, não encontrou... Deus provou e não achou capacidade, não achou condições, não achou fidelidade em você. Então Deus vai eliminar você, vai eliminar a mim, qualquer um de nós que não estiver apto ao reino de Deus. Então essa é a história. É isso que está escrito nas Escrituras. Então, ela lendo aí, você presta atenção para você ver. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Lê, filha.
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender.
Então, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, você está sendo testado. Você está sendo testado hoje. Deus está provando a gente agora. É o Espírito que está sendo provado através de mim. É o meu Espírito. É o único. Não existe outro, não. É o único. O seu também é o único. Não existe dois Josias. Né? Não existe dois. Esse jarro aqui é único. O dia que ele quebrar, é outro jarro. Esse aqui é só esse aqui. Esse aqui também é único. Esse copo aqui também é único. Ele quebrar, acabou. Deus é único. O diabo é único. Nós também somos. Marisa, só existe uma. Não existe outra Marisa. Pode existir um nome, mas é Marisa dos Anjos Pereira. Pode ter, às vezes, até o nome idêntico, mas a pessoa não é igual. Por quê? Porque o espírito é diferente. O espírito é diferente. Lêfia.
Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Então, o que está escrito aí? Leia de novo.
Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite.
Isso, o dia do Senhor, que a gente pensa que não vem, que a gente pensa que está demorando, tal, ele vem. O que vai acontecer nesse dia? Lê.
No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Então é o fim do quê? O fim da terra. É o fim da terra. Haverá um estrepitoso estrondo, está escrito aí, e os elementos abrasados se dissolverão. Todas as rochas que foram feitas, criadas em milhões de anos, toda a água do mar, toda a água do oceano, tudo vai mudar de lugar. Haverá um estrepitoso estrondo. E os elementos abrasados se dissolverão. Alguma catástrofe violenta está para acontecer na terra. E a terra, se ela rachar e o que tem dentro dela sair para fora, ela não precisa de sair do lugar, gente. Ela não vai sair do lugar. Por que ela não vai sair do lugar? Porque ela não tem como sair do lugar. A terra, ela não vai sair do lugar. Ela não vai cair, não. Ela vai sacudir, ela vai haver um estrondo, uma coisa como se fosse uma bomba forte que caísse sobre ela e balançou a terra. Houve um... Né? Você pega uma bacia d'água, e sai carregando a bacia d'água, né? Cheinha, bem cheia. Aí você sai... Né? Se você apertar um pouquinho qualquer coisa, a água começa a balançar e começa a cair. E aí, de repente, você não segura mais. A água da bacia vai cair. É muito difícil você carregar ali aquela bacia d'água sem derrubar. Não tem como. A terra, o oceano é como se fosse uma bacia d'água. Ali, qualquer grauzinho que der uma diferença, ali pega aquela água toda que está num lugar, passa para outro lugar. A água que está num lugar, passa para o outro. Então, a terra está aqui, aí tem o Sol, a Lua, Marte, Júpiter, Netuno, Urano, Plutão, etc., tal. Então, a terra não cai, ela não cai aqui. Ela não cai aqui porque esse aqui puxa ela para cá. Né? Ela não cai aqui porque esse daqui puxa para cá. Ela está presa no espaço. A terra está presa no espaço. Desse jeito aqui, ó. Você pode sacudir ela aqui, que ela não vai cair. Então vai haver um estrepitoso estrondo. Porque o problema de Deus não é com o Sol, com a Lua, com Marte, com Júpiter. O problema de Deus é com a Terra. O homem, ele está aqui na Terra. E o problema, a espécie que está sendo... está sendo provada, que está sendo testada, tal, é o homem. Por isso que o pessoal vai lá em Marte para ver se tem jeito do homem para lá. Não. Vai lá, porque se pudesse fugir da Terra, mas não tem como fugir da Terra. Nós não temos, bem que eles estão pelejando para ver se arruma um jeito de fugir da terra. Aí, esse dia eu estava vendo um comentário que já estão vendendo passagens para Vênus. Para Vênus. Só que a pessoa vai e não volta. Ela não, porque o tempo que ela gasta para chegar lá, ela morre lá. Ela morre, às vezes, no caminho. Ela, que não tem como. Não tem como ser tão rápido. Parece que existe até condições de vida. Mas não tem como a pessoa ir. Só se ele nascesse lá. Eu vi esse negócio que está... Então, o problema é aqui, ó. O problema está aqui. E vocês já observou que o homem vive, a gente vive como está escrito ali, como se nada fosse acontecer. Né? A gente vive como se nada fosse acontecer. E tu imagina, poucos dias teve uma chuva lá na Argentina, que a chuva do século, está chamando lá, chamando a chuva do século. Choveu como nunca. E aí a chuva não durou muito tempo não, e alagou. Teve dois lugares lá onde a água veio mais de 2 metros de altura. Isso dentro da cidade. Na província de... O pessoal não está assistindo o jornal. Mas uma chuva. Uma chuva. Uma tempestadezinha. Um tsunami daquele que aconteceu lá. E assim por diante. Mas o problema, eu volto a dizer, ele está na terra. Deus tem uma contenda com o habitante da terra. Está escrito. Eu tenho uma contenda com o habitante da terra. Eu vou acertar as contas com o pessoal da terra. Então, quando a criança nasce, é um espírito que desceu para passar os seus dias na terra. Vai passar os seus dias na terra. Nem que seja uma hora. Nem que seja uma hora. E vai passar. Então está assim. Versículo 11. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então não fala que a terra vai acabar, fala que a terra vai queimar. A primeira destruição foi com água, essa segunda agora é com fogo. Havendo, pois, 11, acompanha comigo aí, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa nos convém ser? Então, você concorda? O que eu estou falando? Não é o mesmo que o apóstolo Paulo falou, não é o mesmo que... Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa nos convém ser? De santo trato e piedade. Então, eu ponho a minha barba de molho, sabendo que as coisas vão acabar. Pode ser ferro, ouro, pau, arueira, cimento, não tem nada que vai suportar o calor que vai existir. Às vezes, os elementos abrasados, até a rocha vai derreter, até as rochas vão derreter. Porque o que tem debaixo da terra aqui, quando o vulcão, né, solta, vomita a lava que está lá dentro, vocês imaginam aquilo esparramando aí na terra inteira. Imagina aquela coisa esparramando aí na terra inteira. Nós não vamos precisar de tudo isso, não. Só o calor já vai desfazendo, derretendo a gente. Só o calor já vai consumindo a gente. Só que vai, nessa altura nós já morremos, né? Vai destruir tudo. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa nos convencer? Pronto. Então, o nosso problema está aqui, ó. Aonde? Que pessoa nos convencer? Então, a pregação da igreja, o assunto da igreja, o motivo pelo qual a igreja reúne, é só nesse sentido. Qual o sentido? Que pessoas nos convencer? É isso. Nós estamos cuidando só disso. O resto, meu filho, o resto é Deus. O dia, a hora, onde vai esconder, como vai esconder, se vai esconder, o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer, tudo isso é Deus. A única coisa que nós podemos fazer é preparar você para aquele dia. Havendo essas coisas assim de acontecer, que pessoas nós devemos ser? Só isso. A única coisa que eu posso fazer por vocês, Josias, é isso, é preparar você, a sua pessoa, ensinar você, abrir os seus olhos, dizer para você que vai acontecer isso, etc. Tal. Amém? E que a coisa vai destruir o seu corpo. O calor vai destruir o seu corpo, mas o seu espírito não. O calor vai destruir o corpo. A alma, não. Então nós temos que cuidar agora é da alma, porque o corpo já está determinado o fim dele. Ou ele vai para o chão, ele vai ser consumido pelo chão, pela água, pelo fogo, por alguma coisa, ou ele vai ser nesse estrondo. Agora a alma, nós temos que cuidar da alma. Amém? Mas aí é que onde gera o grande problema, exatamente aí, é que a gente, nós queremos esta vida e a outra. Nós queremos esta e a outra. Amém? A carne, esse é o grande pecado que Jesus falou, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, que vocês vão, vai ser difícil para vocês. Então nós comemos e agora, pronto, como é que é? Você quer viver, você não quer tomar sua cervejinha? Não quer, filho? Quer ou não quer? Fala a verdade. Não é bom? Não quer comer seu churrasquinho? Hein? Sua mulherzinha? Você não tem sua mulher? Você não gosta de mulher? Ou gosta? Gosta ou não gosta? Pois é, ela sai daqui doido, né? Você quer sua mulher? Então a gente quer. A gente quer tomar a cervejinha, comer a carninha, né? Saborear as coisas boas desta vida. Desta vida, a gente quer. Agora, tudo bem, pode se aproveitar, mas com muito jeito, com muito cuidado, porque cuidado para que essa vida não venha sufocar, não venha tirar de você a visão da outra. Porque vivendo essa vida, você esquece da outra. E de repente, o seu tempo acaba. De repente, a porta fecha para você, o seu tempo acaba. O que, que você fez lá? O que, que você fez para lá? O que, que você fez para aquele dia? Você acumulou alguma coisa naquele dia? Amém? Vamos para outro lugar? Vamos para outro lugar? Todo mundo animado? Feliz da vida? Amém? Então vamos para outro lugar. Vou mostrar para vocês que eu não estou falando bobagem, não. Estou falando coisa séria. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Quer casar a casa? Quer comprar, compra, quer vender, vende, etc. Mas um olho na frigideira, o outro no gato. Né? É assim? Um olho aqui, outro lá. Não pode esquecer, nós não podemos esquecer. Vamos lá, lê por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu.
Por quê? Responde para mim, dá um microfone. Ou então a Adriana mesmo responde. Por que que você quer ser revestido da habitação do céu? Por que que... Lê de novo. Lê de novo para ver se... Eu vou perguntar. Vou perguntar.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu.
Isso. Por que que você quer essa habitação do céu? Quem sabe, levanta a mão assim, ó, e o microfone vai lá. Quem sabe, levanta a mão e o microfone vai lá. Quem quer responder, levanta a mão e o microfone vai lá. Por quê? A pergunta é, por que você está gemendo? Porque está escrito assim, por isso também gememos, gememos, amém? Desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Nós estamos querendo, nós estamos aqui, alguém abriu os nossos olhos e daí nós começamos então a desejar a nossa habitação do céu. Por que que nós estamos querendo isto? Por quê? Aí, ó. Vamos ver, Bibi.
No início eu falo assim, que todos nós viemos do céu. Então, nós somos do céu, somos espíritos que estamos aqui numa casa que não é nossa.
Nós
viemos do céu.
Por que nós estamos querendo essa habitação nova?
Nós já sabemos que essa aqui não vai se desfazer, ela não presta. Ela é um lugar que nós... Esta que nós estamos não é nossa. Ah. Ela é uma... Como o senhor deu o exemplo hoje de manhã, é uma barraca.
Uhum.
Né? Ela vai acabar.
E por que que você está gemendo querendo a outra?
Essa já está acabando, está sofrendo.
Não, dá para outra aí. Por enquanto não é bem isso não, vamos ver. Dá para o secretário aí que casou agora, há pouco tempo, ele deve estar sabendo. Não? Alessandro. Ana, por que que nós queremos a outra? Toninho lá.
Por porque eu tenho a vida eterna, né? Então, como é que eu vou viver a vida eterna num corpo que não é eterno, num corpo que é um tabernáculo com bebida?
Você está gemendo? Querendo a outra?
Tô.
Por quê?
Essa aqui não dá para ter vida eterna nela. Essa aqui ela tem fim, ela vai morrer logo, ela vai se desfazer. Sei lá.
Então por que você está querendo a outra? Priscila?
Priscila sabe aqui, você quer falar.
Não sei não, mas eu penso que é porque é quase impossível fazer isso tudo aqui nessa carne. Só fala para fazer ser santo, só pra... E nessa carne é difícil, dá vontade de chorar às vezes mesmo, dizer, não, aqui parece que não vai dar. Eu não sei se é isso.
Ó, está escrito assim, ó. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, então nós estamos na casa terrestre. Essa casa terrestre, não foi falado agora mesmo que os elementos abrasados se dissolverão? Essa casa aqui, ela aguenta alguma coisa? Ela aguenta? Não. Então, a nossa casa do céu, ela é a prova de fogo. Bem? A nossa casa eterna, a nossa casa, esse edifício aqui, ó, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por que que eu quero a outra? Eu estou lutando, pelejando, porque se eu, a outra para mim é uma garantia. Ela não, ela é a prova de fogo. Ela tem permanência eterna. É o corpo que Jesus está nele. Hoje de manhã eu falei para vocês que Jesus está no corpo que já tem 2000 anos e ele está do mesmo jeito. Jesus ressuscitou, sabia? Vocês sabiam que Jesus ressuscitou? Que ele está vivo? E tem 2000 anos e está do mesmo jeito. E você tem 60 anos, está aí, lascado, né? Jesus tem 2000 anos e está do mesmo jeito. E ele vai viver eternamente do mesmo jeito que ele ressuscitou. Ou você acha que quando nós encontrarmos com ele, vamos encontrar com um homem velho, acabado? Então, por que que nós estamos pelejando, gemendo, querendo a outra? Que a outra? A outra, meu filho, pode vir fogo, pode vir tsunami, pode vir... Ó, Jesus, ele passa aqui, ele vai... Hoje, se você quiser ir para os Estados Unidos, ele não precisa ir de avião, não. Ele pode, ele vai, ele desaparece aqui e aparece nos Estados Unidos em fração de, né? Não dá nem para explicar o poder de Deus. Não dá nem para explicar o que que é. É isso. Agora a gente não. Nós estamos, vê tanto que a gente é frágil. Tanto que nós somos frágil. Por isso que Deus abriu os nossos olhos e disse para nós, eu tenho uma casa nova para você, eu tenho uma vida nova para você, eu tenho uma coisa nova para você. Você quer? Quero. Você vai ter que gemer um pouco. Você vai ter que penar um pouco, você vai ter que sofrer um pouco. Não é porque precisa sofrer, não. O sofrimento é porque você vai ser difícil você deixar essa que você ama tanto. Vai ser difícil você abandonar essa barraca, esse tabernáculo que você dá tanto valor. É porque você não conhece a outra. Se você conhecesse a outra, você dava um pentar um pontapé nessa aqui, né? Mas você não, você dá um valor danado a esse mundo, a essa vida. Nós damos um valor enorme a esse corpo. Né? Não é não, filho? Então, esse é o seu sofrimento. Você geme porque você não quer sair. Você sofre porque você não quer largar essa vida. Doutor, a gente está falando aqui, está entrando por um ouvido, está indo por outro. E nego pensando assim, olha, que se dane. Vai falar lá até você morrer, mas não, entendeu? Não estou nem aí. Algumas pessoas vão pensar. Algumas pessoas vão pensar e vão querer. Né? Vamos ler mais? Versículo 2.
E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus.
Então, se, todavia, quer dizer, eu vou ter o direito a essa casa, esse edifício, se eu não for achado nu, e sim vestido. Aí é uma outra história para poder contar depois. Continua. Presta atenção.
Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo...
Nós, os que estamos neste tabernáculo...
Gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida.
Ora,
quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito.
Então ele deu para você a garantia do Espírito, a garantia do Espírito, a garantia, que é o selo, é o selo. É a garantia que você vai, hoje a carne teve uma visão de uma quantidade enorme de cartas que iam caminhando, as cartas iam caminhando para um determinado lugar. Chegava ali naquele determinado lugar, elas se acumulavam ali, esperando o selo para dar prosseguimento. Então eu estava explicando para ela, depois eu volto na visão, que quando a pessoa põe a carta no correio, milhares de cartas são colocadas ali no correio. Aí depois, o correio vai colocar a chancela ali, o selo. Vai bater ali, essa aqui é para Gurupi. Essa aqui é para Senador Canedo. Essa aqui é Belo Horizonte. Essa aqui, Rio de Janeiro. Então, depois do selo, é que a carta pega o seu destino. Eu preciso adquirir o selo para mim dar sequência. Então, Deus vai me dar o Espírito Santo, a garantia de que eu tenho uma casa no céu. É o Espírito Santo, a garantia. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o direito. Eu adquiri esse selo aqui. Eu adquiri essa confiança. Ele me deu essa garantia aqui. Ele me deu o Espírito Santo como garantia. Eu vou chegar lá e vou apresentar para não sei quem lá. E, ó, eu tenho o Espírito Santo. Ah, tem? Então, passa para cá. Quem não tem o Espírito Santo, vem para cá. Então, as cartas que chegaram ali, que não receberam o selo, não deu sequência. Às vezes o olho do caboclo olhou na carta, o endereço não estava correto. Olhou na carta, tinha algum problema de rasura, tinha alguma coisa lá, etc. Devolveu a carta para o remetente. Não entregou a carta, não deu sequência, porque o endereço era incompleto. Não tinha o CEP, estava faltando alguma coisa. Então devolveu a carta. Então as cartas chegavam ali no determinado lugar. Você teve essa visão hoje de manhã. E no Davi eu estava explicando para ela que o selo é o Espírito Quem não tem o Espírito Santo não dá sequência. E ela falou que tinha um caminho, como se fosse uma ladeira, uma subida, onde as cartas que recebiam o selo dava sequência, tinha sequência. Então nós somos selados aqui. Amém? Recebe o Espírito aqui, o selo aqui. Se eu tenho o selo, aí o fogo pode me queimar, a água pode me afogar, etc. Tal, a terra pode me comer, que o Espírito meu está selado. O meu Espírito vai receber essa nova casa, esse edifício, essa casa eterna, esse corpo que vai habitar a nova terra, o novo mundo. Esse corpo que vai existir na nova terra. Deus vai fazer tudo novo. Eis que faço tudo novo. Então, aqui vai ser colocado, vai ser tirar tudo que é velho e vai ser colocado tudo novo. Aqui você pode acreditar ou não. Se você não acreditar, o que eu posso fazer? Então, aqui vai colocar um novo homem. E aí é outra vida. Outra vida. Nunca imagina o que, que vai ser, né? Os olhos não viram, o coração nunca imaginou o que Deus tem reservado aí para a gente. O certo é que essa vida, realmente, cada dia que passa, a gente fica convencido que essa vida, ela é muito ilusória. Ela é muito provisória. É uma vida realmente enganosa, né? É uma vida assim que é 10 anos, parece que ela é 10 anos aí de sonho. 10 anos de sonho, o resto de confusão. Né? Essa vida realmente é uma vida muito vazia. Continua lendo aí, por favor. Agora vamos só ler, porque não dá tempo nem de explicar mais. Vou só ler.
Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor.
Não vou nem explicar, mas estou com vontade. Né? Vontade eu estou, mas não vou. Amém? Lê de novo. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Sabendo por que eu estou feliz. Por que eu estou feliz da vida? Feliz. Né? Porque eu sei que eu estou nesse corpo. Mas quando eu sair, o Senhor já vai estar me esperando de braços abertos. E já vai me entregar o penhor, né? A garantia. E dizer para mim, ó, sua casa vai ser aquela ali. Vamos embora. Continua. Vamos lá.
Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor.
Aí, você não está doido para deixar esse corpo? Não está? Você não está não, né, filho? Agora que você casou, né? Tem 6 meses de casado, quer deixar o corpo coisíssimo nenhum, não é não, filho? Tem que buscar a Deus, né, Lázaro? Tem que buscar a Deus. Mas não é só quem tem 6 meses, não, filho. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais... Não é não? Você quer deixar o seu, Josias? Dá nada, né? Vamos ver, continua.
Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
Amém? Deu para entender? Deu para entender? Deu. Agora pega o versículo 15.
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora, já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação.
Amém. Vamos lá em Filipenses agora. Filipenses, capítulo 2. Aliás, capítulo 1. Versículo 21.
Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor.
Vamos ver, vamos repetir?
Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas
então, ele quer dizer o seguinte, que viver na carne, ele vivia na carne, o fruto da vida dele era preparar para outra vida. Então, eu viver na carne para mim é bom, porque eu estou cada dia mais produzindo fruto para garantir a outra vida. Né? Mas, no fundo, eu gostaria de ir embora. Porque se eu for embora, se eu deixar para amanhã, pode ser que eu seja traído pela minha consciência. Né? Então, se eu for embora hoje, por exemplo, o ladrão, se ele tivesse descido da cruz, ele poderia ter perdido a oportunidade que ele teve quando ele... Jesus falou para ele, hoje mesmo você vai estar comigo. Né? Você vai estar comigo. Eu vou estar no novo corpo, mas você vai estar em espírito. Comigo. No seio de Abraão. Está lá. Os espíritos estão vindo de lá, estão voltando para lá. Os espíritos estão vindo de lá, passando por aqui e voltando para lá. Aí, quando volta para lá, já volta separado. Você bota o arroz para pilar, o arroz tira a casca, separa o arroz, separa tudo direitinho, e etc. E Deus está fazendo a mesma coisa, os espíritos estão vindo de lá. Chega aqui, ele passa por esse processo aqui, sofre a separação, né? E ele volta novamente. Aí quando ele volta, uns vão para o seio de Abraão, outros vão para outro lugar. Né? Aqueles que vão para o seio de Abraão já estão com o selo, estão com a garantia. Já tem o Espírito Santo, já estão garantidos. Já tem direito ao novo corpo. É muito interessante, gente. É muito interessante. Mas parece que vocês não acham muito bom não, né? Não é não, filha? Vamos lá, continua. Você gosta, é porque é difícil mesmo, né? Na verdade é muito difícil. Continuando.
Mas de ambos os lados estão em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós.
Amém. Vamos agora em outro lugar. Capítulo 2, rapidamente, Filipenses ainda. Filipenses capítulo 2, versículo 5.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Por que que ele fez isso? Ele tinha certeza. Ele tinha certeza do... Assim como Paulo falou, para mim é melhor eu ir. Eu também tenho certeza. Paulo falou assim, eu também tenho certeza, é melhor eu ir. Agora não vou por causa de vocês. Aqui, por exemplo, eu poderia dizer para vocês, se eu fosse hoje, eu estaria satisfeito. Se eu puder ir hoje, eu não estou satisfeito. Mas, por outro lado, eu temo deixar a igreja na situação que ela está. Mas se eu pudesse ir, eu iria numa boa, sinceramente. Eu, hoje, se eu pudesse ir, eu iria numa boa. Se eu pudesse, eu ia, sinceramente. Mas eu temo deixar rodar, né, Rodar? Vai ser difícil, não vai ser difícil para vocês, não, Rodar? Hã? Vai ser difícil. Mas se eu pudesse ir hoje, eu sinceramente iria. Mas vamos continuar. Deus sabe o que faz, né? Se eu tiver que ir, vocês vão ficar sabendo mais tarde. Vamos embora. Continua.
Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra.
Amém. Vocês acham que ele mereceu o que Deus deu para ele? Mereceu? Ele... A vida que ele viveu aqui na terra mereceu o que Deus deu para ele. Mereceu? Mereceu, sim. Continua.
E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo.
Isso. Então, por que que Deus vai destruir? Por que que Deus vai destruir a terra? A geração. Destruir o que está em cima da terra. Ele não vai acabar com a terra. A terra é nossa. A terra é a herança do povo de Deus. A terra que Deus prometeu. Ela é a herança do povo de Deus. Um dia eu vou mostrar para vocês isso. A terra é nossa. Ela está nas mãos do diabo, está sendo estragada, destruída e tal, mas Deus vai fazer uma recapagem geral nela e vai devolver ela para o homem, que ela é nossa, a terra é nossa. Amém? Agora, por que que Deus vai fazer essa destruição? Lê o versículo 15, a resposta está aí.
Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa.
Por que que Deus vai destruir? Porque a geração que existe é corrompida e perversa. Vocês concordam que a geração que existe na Terra é corrompida e perversa? É má. É ruim. Deus poderia continuar com isso? Deus poderia continuar com esse povo na Terra? Não, ele tem que acabar com esse povo. Amém? Na verdade, ele tem que acabar. Não tem jeito. Cada dia que passa, fica mais provado que não tem jeito. Não tem jeito. Talvez seja agora a oportunidade para Deus acabar com ela. Lá o Xing Shan, lá, como é que chama? O Xing Shui, lá, o... Lá da China, da Coreia. A Coreia, viu? Como é que ele está doido para acabar com a Terra? Aí do outro lado, a Coreia do Sul, comandada por uma mulher. Mulher, não é fácil? E o negócio está perigoso, nunca teve tão perigoso assim. Amém? De um lado, um doido. Do outro lado, uma mulher. Que não tem juiz também. É, olha. E os Estados Unidos também de lá de fora, doido para entrar na briga. Doido para entrar no meio. Está lá. Vocês já imaginaram um conflito entre as duas Coreias, entrando a China, entrando os Estados Unidos, entrando a Inglaterra, dá um pouquinho, né, que piseiro que não vai virar. Será que a Terra vai suportar essas explosões de bombas atômicas, etc.? Será que não vai sobrar também para nós? Está aí. Isso aí não vai demorar muito, não. Isso aí não tem conserto. A amizade entre as Coreias, isso aí nunca vai acontecer, não. Amém? Então, por que que Deus vai destruir? Porque os habitantes da Terra são descendentes do diabo. Os habitantes da Terra são descendentes de Caim. São filhos do diabo. Entendeu? E são maus. São maus. Nós somos maus. Agora, Deus está mudando a nossa vida. Você está deixando de ser ruim para ser boa. Para ser bom. Porque Deus tem que mudar a nossa natureza. Tem que mudar a nossa natureza. Aí, se ele mudar, conseguir mudar a natureza do Nunes, aí, Nunes, ele manda você embora com o Espírito garantindo você. Ó, selado. Mas primeiro ele tem que arrumar, consertar você aqui, não? Já consertou, já? Não terminou ainda, não? Hã? Mas está em processo, né? Tem que consertar. Marquinhos, está pronto, Marquinhos? Está, não? Se você sair do corpo e não chega lá no destino, não? Pois é. Então, está provado aí. 2 Timóteo. Só mais esse pronto. 2 Timóteo. Aliás, 2 Coríntios. 2 Coríntios. Isso. Ah, não. Esse 2 Coríntios nós já falamos. É 2 Timóteo mesmo. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Versículo 1, lê para você.
Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo.
Repete, por favor, repete. Detalhe importante aí.
Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino.
Então ele vai julgar os vivos e os mortos. As pessoas que estiverem vivas e as pessoas que já estiverem mortas. Todos serão julgados. Né? Quando? Na sua vinda e no seu reino. Quando ele começar a reinar, porque ele não reina agora não. Ele só reina você, se você deixar. Agora o mundo, não, ele não reina lá, a Coreia, ele não reina os Estados Unidos, ele não reina o Brasil, não. Quem manda no Brasil é a Dilma. Quem manda na Coreia é o pessoal lá. Certo? Não é Jesus, não. Não é Jesus, não. Agora, quando ele vier, ele vai passar a reinar. Aí não tem coreano e nem ninguém que vai suportar a vinda dele, não. E nós seremos julgados, todos nós vamos ser julgados. Por isso é que ele chama a nossa atenção, deixa de ser ruim, passa a ser bom. Né? Muda de vida, muda de vida. Pense no céu, né? Acredite no que Deus está falando aqui, pega a Bíblia, lê, medita, pensa. Né? Vamos lá.
Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
6.
Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Aí, que bênção, né? O caboclo chegar, terminar o fim da vida dele, ele falar assim, ó, eu já estou pronto, sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Quando ele escreveu para Timóteo, ele parece que viveu, ele escreveu para Timóteo, ele viveu mais 2 anos, se não me engano. Aí, versículo 8, para você ver. Desde agora,
a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Repete o 8.
Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Então, ele foi confiante de que ia ter o direito do corpo eterno. Tinha direito da vida eterna. Ó, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Acabei a carreira, guardei a fé. É isso que nós todos temos que fazer. Nós todos temos que fazer isso. O tempo passa rápido, o tempo passa muito rápido, um instantinho passa, e você combateu o bom combate, guardou a fé, e está pronto, você está pronto. Fica pronto, arruma a mala. Fica pronto. A partir de hoje, fica pronto. Aguardando o chamado de Deus. Né? Aguardando a hora. Tá? É tão gratificante você pensar assim, não, eu tenho consciência de que eu corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate, guardei a minha fé. Eu estou pronto. Eu estou com a minha consciência tranquila. Eu estou pronto. Pronto. Para quê? Para deixar esse corpo. E sair, né? Sair assim no vazio. Porque a gente nunca foi lá, a gente nunca viu. Nós estamos falando aqui. Nós estamos falando. Mas ninguém nunca voltou para dizer para nós. Ninguém nunca voltou para dizer para nós. Né? Interessante aquela passagem do rico lá com o Lázaro, né? Quando o Lázaro falou, o rico falou, deixa eu ir lá. Deixa eu avisar o meu povo. Eu avisando. Aí o que foi respondido para ele? Não adianta. Eles não vão acreditar. Pode descer um anjo do céu. Falar conosco não resolve. Interessante, é uma coisa esquisita. Deus fez assim e não tem jeito de mudar. Não tem jeito de mudar. Se Deus viesse hoje, a gente crucificaria ele de novo. É impressionante a natureza da gente. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém? Por aí? Se cuida. Então. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela permissão do Senhor. Pela misericórdia do Senhor, de nos conceder essa pregação da palavra, o ensinamento daquilo que nós imaginamos saber, aquilo que nós imaginamos ter conhecimento. Na verdade, nós, pela fé, estamos falando como quem estivesse vendo. Mas é assim que nós imaginamos. É assim que nós temos visto, interpretamos assim nas Escrituras. E tentamos transmitir à igreja que está conosco. Tentamos passar a ela o ensinamento, como o Senhor está ali chamando a atenção, prega a tempo e fora do tempo, ensina para que todos sejam salvos, para que todos tenham o direito de receber o Espírito de Deus, para que todos tenham, saiam daqui levando consigo o Espírito do Senhor, que é o penhor, a garantia de uma casa nova, de um corpo novo, uma vida eterna nos céus. Nesses lugares novos que o Senhor tem preparado para nós. A nova terra, ela é do céu. A nova terra tudo se fará novo, tudo será como um sonho. Nós não temos, nem podemos imaginar. Só sei que lá não haverá injustiça, não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza, amargura, sofrimento. Pelo menos isso o Senhor nos garante. Não haverá lágrimas, ilusão, mentira. Essa é a terra que o Senhor nos promete, onde mana leite e mel, onde não há mais morte, onde a vida é eterna, onde nós estaremos, com Deus, com o Senhor, eternamente. Amém. Então nós podemos viver aqui, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, mas sempre orando em todo tempo e lugar, fazendo orações, súplicas, vigiando, sabendo que a nossa passagem pela terra, que o nosso tempo na terra é passageiro. Não, essa aqui é mesmo.
Que vem do nosso coração.
fica imaginando. A glória que não deve ser, né? Os anjos, os novos filhos de Deus. Novo ser, a nova criatura, cantando, louvando, tudo aquilo que para nós será novo. O certo é que não mais vai ser uma vida angustiada, uma vida sofrida, cheia de medo, insegurança. Não mais vai ser uma vida apreensiva, uma vida que parece sem Deus. Na verdade é. A vida que existe hoje na Terra é uma vida totalmente ausente de Deus. Nós aguardamos um novo céu e uma nova vida. Nós não conformamos com essa vida. Nós não estamos aceitando este governo. Nós estamos preparando para ir para o céu. Nós estamos realmente dispostos a fazer tudo para ter o céu, a nossa nova vida, nossa nova morada. Aleluia. Abraça seu irmão. Vamos cantar abraçados e terminando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.